Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative, estratégias de comunicação.
Este mês falamos de artesanato, mas de uma forma muito peculiar. Vamos conhecer o projeto vienense Maria Cabaça, que nasceu em 2010. Trata-se de peças de artesanato em cabaças, com motivos e inspiração dos trajes e bordados minutos, pelas mãos de Sónia Rodrigues, nossa convidada. Este projeto já ultrapassou as fronteiras vienenses, espalhou-se um pouco por todo o país e até chegou ao recente casamento real da filha do herdeiro do trono de Portugal, Dom Duarte Pio. É o percurso desta marca que vamos conhecer desde a ideia até aos dias de hoje, 12 anos depois. A vida tem sempre caminhos certos que vão dar sempre ao sítio onde deveríamos estar, diz-nos Sónia Rodrigues, que começa por nos explicar como começou a Maria Cabaça e que teve a ver com a profissão que exercia na altura.
O projeto Maria Cabaça nasceu mais ou menos em 2010, de uma forma muito simples. Eu era formadora, portanto a minha formação académica é a educação social. Entretanto fiz pós-graduação em gerontologia social, trabalhava em lares de idosos. E eu costumo dizer que a vida tem sempre caminhos certos, que por vezes um bocadinho por trilhos, mas vão dar sempre a um sítio que é aquele sítio onde nós devemos estar. E com a Maria Cabaça aconteceu isso, porque por um lado eu trabalhava com idosos, num lar de idosos, e absorvendo as histórias de vida, sobretudo daquelas mulheres do campo, de vidas um bocadinho sinuosas, mas ao mesmo tempo que elas levavam com alguma leveza. E fui adquirindo esta força da mulher minhota, sobretudo, que viu os maridos irem para a guerra, que viram os maridos estarem emigrados, e mulheres com muitos filhos, não é, que na altura tinham, arranjavam solução para tudo. Pronto, por outro lado, eu trabalhava na formação profissional, sobretudo com pessoas analfabetas, portanto numa ótica de alfabetização, e tive que lhes ensinar técnicas artísticas, porque era esse, portanto, o módulo na altura que eu tinha que ensinar. O que é que acontece? Em pessoas do campo, pessoas que não estavam habituadas a pegar numa caneta sequer, a minha estratégia, também ligando-me um bocado aos meus conhecimentos da educação social, não é? E adaptar as coisas ao meio da pessoa e não o contrário, foi colocar as pessoas do campo a pintar em elementos que lhes eram característicos. E então surgiram as cabaças. Das cabaças surgiram elementos muito interessantes, figuras de animais e figuras humanas também.
A arte ajudou a dar forma ao projeto, peças únicas que começaram a ser usadas por amigos de Sónia para oferecer. Daí, até à criação de um negócio, foi um pequeno passo, alicerçado na ideia de tributo às mulheres do Norte. Daí o nome Maria Cabaça.
Como eu também gosto bastante de artes, eu pertencio a um grupo etnográfico, o que é que acontece? Comecei a pintar também para mim. Comecei a pintar para mim trajes, comecei a estudar mais as formas de trajar, e pronto, e criei uma coleção particular. No entanto, as pessoas iam a casa, viam, portanto, essas peças, amigos sobretudo, como eram peças únicas, como a cabaça é um elemento único, não existem duas que sejam iguais, achavam piada, começaram a encomendar para oferecer a amigos, porque são objetos também que podem ser personalizados com o nome, não é? Para além de já serem únicos, ainda tem mais esta vertente, e as coisas foram-se criando assim muito, muito naturalmente. Como estratégia, depois de marca, que eu vi que daquilo podia fazer um negócio, e juntando os conhecimentos que eu tinha da formação profissional, daquelas vivências e dos lares de idosos, eu quis fazer um tributo às mulheres do Norte. daí dar o nome à marca de Maria Cabassa.
Mas porquê Maria Cabassa? Sónia Rodrigues prontamente nos explica a origem e escolha deste nome para as peças de artesanato.
Maria, porque homenageia estas mulheres todas com uma grande força, analfabetas, mas com um grande conhecimento e uma grande capacidade de luta, que cuidavam dos campos, cuidavam dos filhos, cuidavam dos animais e, ao mesmo tempo, nos tempos livres ainda bordavam para ganhar algum dinheiro, porque os bordados foi a nossa primeira forma de trabalho remunerado das mulheres do campo. E como elas têm este ventre arredondado, eu achei que a figura também se assemelhava a estas mulheres, não é? Que tinham muitos filhos. Daí eu também conservar com as sementes dentro, um símbolo de abundância, de fertilidade. Cabassa, porque é o elemento de principialidade, de certa forma é a tela ou o pano de fundo do meu trabalho artístico.
Ao contrário do que se possa pensar, para a nossa interlocutora, este trabalho de artesanato não é um hobby, mas sim uma profissão. Melhor, aos poucos, foi feita a transição da profissão que exercia para este trabalho artístico. Até porque a notoriedade foi crescendo, os locais de venda são muitos, as solicitações eram maiores e havia por isso que encontrar tempo para dedicar à marca.
Lá está, foi como eu comecei esta entrevista. Muitas vezes há vários caminhos que nós efetivamente temos que percorrê-los para chegarmos ao sítio onde nós devemos estar. Eu sempre gostei muito daquilo que fiz e na área em que me formei, que foi o trabalho sénior, no qual eu tive várias experiências, trabalho como animadora com idosos, depois a parte mais da educação social no trabalho direto, tanto em vertente do lar de idosos, como apoio domiciliário, como centro de dia, até diretora de recursos humanos. Mas as várias vicissitudes até da vida levaram-me a querer ter mais tempo para desenvolver este projeto. E por outro lado, isto também começava a chamar por mim. Porquê? Porque por estratégia inicial, como eu lhe disse, as encomendas eram feitas por amigos, mas eu comecei a colocar à venda em hotéis. Comecei a colocar à venda em hotéis. Hotéis de gama alta e as peças começaram a ser mais conhecidas lá fora do que propriamente aqui nesta zona. Começaram lá fora, salvo seja Lisboa, Porto e outros países, do que propriamente aqui na zona de Viana do Castelo, de Ponte Lima. Daí até depois haver convites até para ir a programas de televisão, também foi pelo facto de as peças estarem expostas, portanto, e à venda, em exposição e venda num dos hotéis, e as coisas foram assim muito naturalmente. Depois disso, o que é que aconteceu? Começaram a haver solicitações de venda em lojas. Eu nunca aceitei colocar as peças à consignação, portanto fui fazendo um pacote de produtos que as lojas iam adquirindo, mas também são lojas selecionadas. Eu acho que isto também traz mais notoriedade ao produto e às tantas, para além do valor que já tem, adquirem também mais valor. Portanto, são lojas com peças de autor, são lojas com... portanto, de maior parte de artistas também portugueses, são lojas que vendem produtos gourmet, são lojas com, sei lá, com mais produtos portugueses, por exemplo, e pronto, e a determinado momento comecei a ter produtos à venda em Melgaço, já tenho em vários espaços em Viana do Castelo, tenho em Guimarães, no Museu da Sé de Braga, tenho nos Cruzeiros do Douro Azul, aí também foi um lançamento bastante grande porque as peças foram para 27 Cruzeiros do Douro Azul, ao mesmo tempo também agora já, esse espaço já deixou de existir, mas cheguei a ter à venda no UAU Porto, que é um ponto de grande turismo, não é? Mas tenho no turismo, no call center do turismo de Porto, tenho numa loja na Ericeira, em Famalicão, pronto, a determinado momento, há em Ponte Lima, também em Ponte Lima, a determinado momento, como existiu uma espécie de fidelização com estas lojas, certo? São lojas que fazem encomendas quase mensalmente, portanto eu tive que reequacionar a minha vida e dedicar-me também mais ao projeto. Veio também numa ótica, porque eu também tenho dois filhos, que estão numa fase também precisam de bastante atenção, e às tantas eu conseguiria conciliar muito mais aquilo que gosto de fazer e tendo mais tempo também para a minha vida familiar.
Contudo, Sónia Rodrigues não abandonou de todo o seu emprego como formadora profissional, apenas o passou para segundo plano, como nos diz.
Por hobby, eu também continuo com a formação profissional, portanto, com uma carga horária menor, não é? Com uma carga horária menor. Formação profissional que não é só em empresas. Eu também faço workshops e faço outros trabalhos na ótica da formação ligados a Maria Cabassa. E entre eles, eu participei num projeto com a APPA-CDM, a fazer este tipo de trabalhos com crianças e adultos com deficiência, numa ótica de terapia pela arte. E faço também alguns trabalhos com a psiquiatria do Hospital de Dia de Viana do Castelo, em termos de terapia pela arte. Assim como workshops para crianças, para adultos, portanto, para ensiná-los a pintar cabaças e estas técnicas artísticas.
Passando às peças propriamente ditas, quisemos saber que materiais são necessários para desenvolver este trabalho e dar vida a esta marca. A dificuldade maior está em arranjar as cabaças.
O material, a tela de base, é o mais difícil de arranjar, curiosamente. Porquê? Porque estas cabaças, é uma espécie de cabaça que não é comestível. A utilidade primária delas, e daí também a sua ligação ao campo, que também me cativou, era as pessoas levavam o vinho para o campo, vinho ou água para o campo. Daí também ter este cunho de cariz muito, de raiz muito da agricultura, não é? Porque sempre acompanhou as pessoas do Minho nas suas lides, nas suas tarefas, mas deixou de, eram os primeiros cantis, as primeiras garrafas térmicas, mas como também deixou de ter esse uso, as pessoas deixaram de as cultivar. Portanto, a dificuldade maior está muitas vezes em arranjar as cabaças. Pronto. Eu vou tentando em alguns agricultores da zona, ou muitas vezes pronto, coloco anúncios na minha página de Facebook, ou já aconteceu até agora no último programa de televisão com a Ana Marques, eu ter contacto com uma pessoa de Famalicão a dizer que tinha imensas cabaças e portanto, que vendia e pronto, e vou conseguindo assim. Depois pronto, são os produtos de preservação da peça, são as tintas acrílicas, são os vernizes, depois é, portanto, a massa, é esse tipo de massa que é massa de biscuit para fazer os olhinhos, depois eu preservo sempre os pormenores mesmo do traje. Esta pequenina, esta é uma miniatura, mas tem sempre algibeira, tem o avental, tem a barra da saia bordada, tem as chinelas, tem o colete bordado, tem a camisa com o bordado azul Viana, tem as peças de filigrana, não é da imitação, mas representação do ouro, e ao mesmo tempo o lenço, que é o lenço legítimo, não é? O lenço não é imitação, como agora infelizmente nós vemos tantas imitações, até em casas de artesanato, que não deveria existir. Isso até acabou por ser muito, muito falado por altura da Romaria da Agonia, não é? Muitas pessoas que foram trajadas e com lenços de imitação. Eu acho que nós realmente, se nós queremos dignificar um produto, nós temos que manter a tradição,
a originalidade.
A originalidade, exatamente.
A dificuldade em arranjar as cabaças para executar as peças é um grande desafio, principalmente quando há encomendas de grande dimensão, como nos diz Sónia Rodrigues.
Eu já tive uma grande encomenda, por exemplo, para a Gala dos Portugueses de Valor, que foram 1000 e qualquer coisa peças.
Portanto, isso demorou N tempo a fazer.
Demorou algum tempo, sim. A determinado momento, o engenho acaba por ser mais aguçado, não é? Porque já se começa a pintar mais em série. Mas houve essa encomenda, portanto, eu faço também as peças de oferta e na altura da inauguração de um restaurante de Ponte Lima que abriu, que é o PIMS, na altura da inauguração houve uma encomenda de 300 peças miniatura para oferecer aos convidados. Para além de ofertas para casamento, ofertas para empresa, ofertas de Natal, por exemplo. Porquê? Porque estes produtos depois podem também ser personalizados, não é? É diferente do que ir, por exemplo, não desconsiderando de todo, mas ir, por exemplo, a uma gráfica e fazer um produto em série que qualquer empresa pode fazer, não é? Acaba por ser um produto único. Mas sim, mas tenho bastantes encomendas em quantidade.
Além da boneca ícone da marca, a mulher minhota, a nossa interlocutora diz-nos que confecciona outras peças com outras temáticas inseridas em coleções e dá-nos exemplos.
Sim, acontece com muita frequência. Como são produtos personalizados, é assim, eu criei este produto, ou aliás esta coleção dos trajes, porque é mais turístico, certo? Tem uma venda e, para além disso, o traje vermelho é como o Galo de Barcelos, não é? É património imaterial. Acaba por ser um símbolo também, não só de Viana, do Minho, mas também de Portugal. Ao mesmo tempo, eu faço esta coleção dos trajes por ser a identidade da nossa região, mas também faço outros. Eu tenho uma coleção dos Caminhos de Santiago, onde faço, portanto, o Apóstolo Santiago para os caminhos, mas depois tenho umas peças em miniatura, que também funcionam muito bem, que acompanham, que são peças para acompanhar os peregrinos na sua viagem. Isto também surgiu de uma ideia, pronto, surgiu por vezes, quando menos esperamos as ideias surgem. Eu fui fazer os Caminhos de Santiago e lembrei-me, bem, eu trabalho em cabaças, o Apóstolo Santiago fazia-se acompanhar de uma cabaça, então eu vou personalizar uma cabaça para eu levar no caminho, na minha mochila, com uma frase motivacional. A frase era: o que não nos mata torna-nos mais fortes. E depois lembrei-me, vou fazer isto, mas o caminho também é um caminho de dádiva, de experiência, de espiritualidade. E lembrei-me, vou fazer outras peças e vou espalhar pelo caminho. Pronto, e assim foi. Fiz outras peças, espalhei pelo caminho, coloquei uma mensagem, portanto um cartãozinho em inglês para a pessoa. Portanto, esta zona aqui não é pintada, tem só a carinha, no caso do Santiago com o chapéu e a vieira. E a mensagem é: escreve a tua frase motivacional para o caminho. Pronto. E o engraçado é que eu fiz o caminho da costa e comecei-me a deparar com pessoas que iam passando com as cabaças que eu deixei no caminho penduradas na mochila. Então ia abordando as pessoas de várias nacionalidades, de vários países, portanto. E as pessoas diziam: mãe, encontrei uma ideia giríssima, escrevi esta frase, escrevi aquela. Eu disse: olha, fui eu que deixei no caminho. E pronto, e as pessoas gostavam muito, diziam que realmente que era uma ideia fantástica. E isto foi o que me deu aso para fazer disto também um artigo de negócio. Eu também tenho estes produtos à venda aqui em Viana do Castelo, tenho na Sé. E pronto, e tenho também noutros pontos de venda, onde em albergues, onde os peregrinos possam estar alojados. Para além disso, falou-me nas peças personalizáveis. Sim, eu já fiz cozinheiros, já fiz padeiros, já fiz, portanto, não só para as profissões, para educadoras, para professoras, por exemplo, onde, por exemplo, na barra da saia muitas vezes aparece o nome dos meninos todos da turma, como uma lembrança diferente, mas agora no dia, portanto no passado 8 de março, no Dia da Mulher, eu fui convidada a fazer uma exposição na delegação da Ordem dos Advogados daqui de Viana do Castelo, com figuras alusivas a mulheres importantes de Viana do Castelo. E então essa exposição resumiu-se a fazer só peças de mulheres com, empoderadas, não é? E que realmente deixaram a sua marca em Viana. Como foi, por exemplo, a Dona Maria II, que tem grande história aqui em Viana do Castelo. Que foi a Maria Taipeira, portanto, que está relacionada com os cabeçudos de Viana. Que foi a Dona Gemeniana, por exemplo, que foi a mulher que nas cruzadas portuguesas ensinou as mulheres do campo a bordar, daí os bordados de Viana. Como foi a Manuela Machado, que portanto foi uma mulher e é uma mulher ainda notável, de Viana do Castelo.
Isso e, também é transportar cultura até às pessoas.
Exatamente, não é? Porque eu não quero estas peças, muito sinceramente, eu não quero que sejam só um mote de venda. Eu quero que passem uma mensagem.
Exatamente.
Foi por isso que eu falei o porquê da história, não é? Porque nós para além da nossa cultura, nós temos também raízes, nós temos uma proveniência, nós temos que perceber aquilo que nós somos.
A Maria Cabaça tem uma página online onde se podem encomendar as peças através do catálogo de produtos. Complementar a isso são as redes sociais que ajudam ao bom desempenho.
Eu criei uma página. Nessa página não só fala do percurso e da história da Maria Cabaça, certo? Mas depois também tem todas as peças, alguns modelos, não é? que saíram, alguns produtos. Claro está que eu não tenho dois produtos iguais, é impossível. Aquilo é só uma referência de alguma coisa que a pessoa pode encomendar e ter parecido. Mas para as pessoas terem ideia do tipo de produtos que existem. Mas faço, como já falei, de todas aquelas figuras femininas que fiz, já falei também de outras peças. Tenho então a página tem os produtos, tenho todas as lojas onde eu tenho à venda, portanto estão também nessa página, e depois tenho as redes sociais, tenho portanto o Instagram, tenho o Facebook e também tenho o YouTube. Funciona muito bem.
Mas a página é importante, a encomenda através da página é importante, sobretudo, se calhar, para os produtos personalizados.
Exatamente,
não é? Que não estarão em loja, não é? Obviamente.
Sim. É. Mas também fazem-o através das redes sociais, sim, porque a página acaba por ter a referência, mas está mais estanque, portanto, não é tão ativa, não é? As redes sociais, imagina, eu faço uma peça, eu faço também, por exemplo, os santos populares, faço o Santo António, faço São Pedro, portanto, a Nossa Senhora da Agonia, por exemplo, que aqui não falei, faço também Nossa Senhora das Dores em Ponte Lima, por altura das Feiras Novas.
E também acho que vi por lá estampagem em t-shirt, não sei se também, esse artigo também é disponível para venda.
Sim, diz bem, o que acontece é que, portanto, eu estava a falar então das redes sociais, que as pessoas a determinado momento, conforme eu vou fazendo uma peça diferente, que fuja um bocadinho daquilo que está no site, eu vou postando e as pessoas muitas vezes encomendam por aí. Porquê? Porque vão aparecendo sempre coisas novas, certo?
Paralelamente, há outro tipo de produtos à venda relacionados com a marca Maria Cabaça, desde a estampagem até aos textéis.
Ao mesmo tempo, eu também tenho outro tipo de produtos, que são produtos já de estampagem, não é? Eu tenho sacos, eu tenho as t-shirts, eu tenho notebooks, eu tenho ímãs, eu tenho porta-chaves, portanto, tudo. A Maria Cabaça já acabou por ser uma marca também com outros produtos. Ao mesmo tempo, houve também uma empresa daqui de Viana do Castelo que quis fazer duas coleções com as peças da Maria Cabaça, que foi a Viana Tesse. Portanto, foram feitas duas coleções com imagens da Maria Cabaça em produtos têxteis que estão à venda nas lojas Letson.
Para o final, fica o relato de um facto curioso: a chegada da Maria Cabaça ao casamento real da filha de Dom Duarte Pio, recentemente realizado. Sónia Rodrigues explica como aconteceu.
Olhe, para mim foi com grande surpresa. Eu, portanto, a Câmara de Ponte Lima compra-me algumas peças também para ofertas do município. E tinha na altura feito uma encomenda bastante especial, com peças de tamanho que não é tão normal para a oferta, portanto era uma peça de cerca de 60 centímetros. E não, claro que não me disseram para quem era, não é? E essa peça foi oferecida por altura da inauguração do Festival de Jardins de Ponte Lima ao Dom Duarte Pio. E claro, pronto, foi para mim, foi uma novidade, foi uma honra, fiquei muito contente. Mais contente fiquei quando, a determinado momento, começam a aparecer fotografias do casamento real e alguém viu, portanto, essa e outras peças minhas no casamento real. Portanto, a empresa de decoração certamente gostou daquilo que viu e usou essas peças para serem decoração do casamento.
Para o final, a escolha musical de Sónia Rodrigues, que recai sobre um tema em português.
Eu agradeço imenso o convite, e a canção que eu acho que resume muito todo este percurso é o Desfado, da Ana Moura.
Este foi o Mais Viana de Novembro, com a marca de artesanato Maria Cabaça. Voltamos ao vosso convívio no próximo mês de dezembro.
Quero destino que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai, que tristeza esta minha alegria, ai, que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia, por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, se eu pudesse não cantar, ai, se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste, ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir.
Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative, estratégias de comunicação.